Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e já estou tranquilo aqui para essa frente fria que está chegando, porque afinal de contas, hoje eu estarei coberto de razão.
Opa, oi para quem não sabe o que é errar nesse quadro, eu sou o Eric Fagundes e Marco Lindo, hoje a disputa será boa, né? Porque além de nós dois profundos conhecedores de videogame, temos aqui com a gente de volta o querido Pablo Luiz, o gamer cego, que talvez vai nos dar uma aula do seu conhecimento de videogame. Já para aquecer, Pablão, responde aqui para mim a primeira pergunta do draft. Um host bonito do Vai Logar hoje.
Poxa, cara, pelo que eu consegui enxergar, acho que os dois estão no mesmo patamar, viu? Feio igual.
Boa, boa. Ele se saiu muito bem, já começou a se saindo bem, né?
É, muito bom, muito bom. Seja muito bem-vindo novamente, então, Pablo. Mas, ó, eu conto com você hoje pra concordar com todas as minhas opiniões, se bem que eu sei que elas são meio duvidosas, mas tenho certeza que uma coisa a gente concorda, e é referente à intro desse episódio, que é muito boa. Então, DJ, sobe o som pra agradar o convidado.
Vai logar hoje?
Boa, Pablo, seja muito bem-vindo, muito bom ter você de volta aqui conosco. O Pablo participou já de um episódio com a gente muito importante sobre acessibilidade, episódio 99, em que ele contou pra gente como ele faz para jogar videogame ainda hoje, mesmo depois de ter perdido a visão. E além disso, nos dá uma aula sobre acessibilidade, quais recursos que são utilizados no videogame, o que, que ainda pode melhorar. Foi um papo sério com descontração, né, Pablo? Mas hoje a gente vai partir mais pra brincadeira. Não vai ser tão sério o papo, só levem a sério as minhas respostas, tá, gente?
Muito bom, gostei de participar com vocês. Inclusive, já tô me sentindo em casa, hein? Já tô querendo pegar o Player 1, já tô abrindo a geladeira, pegar uma cervejinha pra beliscar uma porção enquanto eu jogo. Tô em casa aqui, hein, galera?
Pra quem não conhece, né, Eric? Hoje o episódio é um episódio de draft. Como faremos esse episódio? A gente tem 10 perguntas diferentes referentes ao mundo do videogame, na quais a gente tem que dar a nossa resposta, de acordo com a nossa vivência. Obviamente, o Pablo, depois que ele perdeu a visão dele, a frequência e o número de jogos que ele jogou é muito menor, mas isso não impede dele de comentar conosco e também dando as opiniões, então, de referente a cada pergunta que nós vamos fazer hoje, certo?
Correto. Tô, tipo assim, tem muito jogo que eu não tô jogando, devido à falta de acessibilidade, mas estou sempre acompanhando as notícias, o que a comunidade vem falando, então acabo estando por dentro aí um pouquinho de cada game.
É sim, né? Não vamos deixar essa desculpinha aí para passar um pano nas respostas dele. Eu vou macetar sim, tá, Marco?
Não vamos ter dó do comunidade, não vamos ter tá dó. Certo.
Vamos começar então, essa aqui pode gerar uma polêmica entre nossos ouvintes ou não, talvez, eu acho que a maioria vai concordar com essa daqui, né? Mas vamos lá. Qual franquia merece um descanso? Aquela franquia que a gente já não aguenta mais a publisher anunciando. Ai, jogo do Vai Logar hoje, 1, 2, 3, Remake, Remaster, Prime Edition. Não aguentamos mais. Qual franquia merece aquele... Irmão, senta lá um pouquinho, daqui uns 3, 4 anos você volta com reboot ou alguma coisa assim. Talvez mexeremos em alguns vesperos aqui, Marquito, ou talvez não, né?
Bom, vou começar então, Eric. E vou começar ousado, tá?
Certo.
É uma franquia que eu acho que é muito boa, mas caiu nas mãos erradas, meu amigo. Então eu não quero que ela cabe, eu não quero que ela dê um descanso, eu quero que ela siga em frente nas mãos de outros desenvolvedores.
Você já tá roubando na resposta, porque esse papel sempre é meu, né? Já, vamos lá.
O argumento já é o mesmo.
É, de roubar amiga. Sempre sou eu que roubo nesse quadro, mas vou deixar o Marco roubar uma vezinha só, né?
Vamos lá, então. De quem eu estou falando? Estou falando de Pokémon, meus amigos Eric e Pablo. Eu gostava, né, muito de Pokémon quando era mais criança, adolescente. E aquele primeiro jogo foi um jogo muito diferente pra mim, aquele joguinho de Game Boy, né, preto e branco ainda. E era um RPG de criação de monstrinhos, 151 monstrinhos. Pra mim aquilo foi muito inovador, foi muito gostoso naquela época, porque eu ficava ali horas e horas jogando Game Boy, videogame portátil, então facilitava muito. Aí eles tentaram inovar, colocando monstros novos, mas o mesmo jogo. Monstros novos e o mesmo jogo. Isso manteve-se por muitos anos. Teve alguns jogos diferentes da linha Pokémon? Tipo Pokémon Snap?
Pokémon Go, que é mais recente.
Inclusive foi o último que eu joguei, quando enxergava ainda.
Olha só, Só que o próprio Pokémon GO, no começo, foi um boom, né, Pablo?
Foi um diferencial, né? Não tinha nada relacionado àquilo, né?
Todo mundo andava na rua com o celular na mão, sendo atropelado, causando acidente, era uma loucura. Mas o jogo em si não era legal, cá entre nós. Era só realmente pegar Pokémon pela câmera.
É o Walking Simulator, né? Tipo, vai andando aí e é isso.
Exatamente. Agora, os jogos do Pokémon em si, da saga Pokémon, se mantiveram mesmo. Foi pra 3D, legal, mas nada mudou. Então ficou chato, ficou repetitivo e não ficou atrativo. Tentaram mudar recentemente, mas não adiantou. Então o que eu queria muito que acontecesse com jogos Pokémon daqui pra frente? Entrasse pra outra desenvolvedora. Pegasse, ó, pessoal, a gente tentou ao máximo aqui revitalizar essa franquia, não conseguimos, vamos seguir em frente, vamos tentar com outros jogos, peguem um Pokémon e deem para outras desenvolvedoras trabalhar.
É importante falar, Marquito, que você tá falando que não é que o jogo é ruim, né? Porque senão a comunidade de Pokémon é grande, hein, cara?
Eu vou dizer aqui que é ruim sim, Pokémon acabou quando passou do 151, tá?
É, bom... Eu também concordo que eu sou saudosista, né? Eu sou saudoso, assim, não gosto de mudanças.
Conservador então... de Pokémon, né?
Exatamente, sou um famoso conservador de Pokémon. Eu gosto, sim, do 151. Mas eu acho que é possível ter esses milhares de Pokémons que existem hoje num jogo diferente, tá? Aí volta aquelas minhas loucuras, né? Pokémon Tetris, Pokémon Call of War, Pokémon Kart, qualquer coisa que tenha o nome Pokémon.
Era isso que eu ia perguntar, Marquito, porque eu concordo que, na verdade, pra mim, eu vejo o Pokémon hoje um daqueles jogos que é aquele meme da vaca, que o cara vai tirar leite da vaca, a vaca já tá seca, magra, ele fala, bom dia, vamos para mais um dia. É o que os caras fazem com o Pokémon. Não tem mais de onde tirar, mas... Vai pra onde? O que dá pra fazer de diferente? O que você pensa que pode fazer diferente de Pokémon, Marquita?
Uma fórmula diferente de jogo, Eric. Não precisa ser aquele mesmo de sempre, batalha de turno. Você pode fazer um Pokémon Stadium, lembra? Era muito legal.
Pokémon Stadium era legal, verdade.
Sair da fórmula que é hoje e pra uma fórmula de mais ação, eu acho que é válido.
Eu tenho uma amiga que joga o Pokémon... Eu não sei, meu inglês é ótimo. É Pokémon Unity. É uma espécie de LOL com Pokémon, sabe?
Sim.
E é um jogo online que eu acho que talvez, se eles investirem correto nesse modo de jogo, é uma coisa que não é repetitivo. Talvez seja uma coisa bacana para renovar e continuar com a comunidade aí de Pokémon, que é grande, entendeu? Então, acho que é uma saída viável aí. Talvez se eles investirem firme nesse game. O problema é que teve uma convenção, alguma coisa assim, da Nintendo esses dias, e transmitiram... Não transmitiram pro Brasil, e onde foi transmitido em japonês, velho. Uhum. Então, aí já ferra a comunidade de Pokémon também, né?
Eu acho que tem muito disso, tá, Pablo? Se você pesquisar hoje no seu celular Pokémon, jogos, né, com Pokémon, vai vir, sei lá, dezenas de jogos diferentes. Aí vai acabar me quebrando. Pô, Marco, você falou que não tem jogos diferentes, mas tem um monte ali no celular. Verdade. Mas são todos jogos, parece que, focados pra comunidade asiática, assim, sabe?
Uhum.
Não pro resto do mundo. Não são jogos bons, são jogos lentos, demorados pra você começar realmente a ter alguma graça jogando ele. Então eu acho que eles podiam pensar, então talvez mais no Ocidente, talvez. Talvez seja essa minha sugestão. Sair um pouco do Oriente e vir pro Ocidente.
A minha, Marquito, a franquia que eu coloquei aqui é uma que eu acho que muita gente vai concordar comigo, porque todo ano que lança um jogo novo dela... Geral fala, puta, não já chega disso não, porque é só o mesmo jogo num mapa diferente. Assassin's Creed. Cara, eu vi um vídeo esses dias do cara falando que não teve paciência pra jogar o Valhalla, e ele fala, pô, o Assassin's Creed Origins foi um reboot legal na franquia. E aí veio o Odyssey. O Odyssey é um Assassin's Creed Origins na Grécia. E aí veio o Valhalla, que é um Assassin's Creed Origins com um cara mais forte e com cabelo de Viking. Os caras não mudam o negócio, sabe?
Sim.
Tipo assim, chega de Assassin's Creed aí, agora tá pra lançar o Mirage, que dizem que vai dar um reboot, vai voltar os primórdios de Assassin's Creed, do Assassin's Creed 1, do 2, vai deixar de ser um mundo tão aberto. Mas qual que é o interesse do gamer em ter mais um Assassin's Creed? Acho que os caras perderam esse time de despertar esse hype na gente que é gamer, né? Então é uma franquia que precisava pra ontem de um descanso ou... lançar um Assassin's Creed Brasil. Aí eu acharia da hora.
Eu vou deixar o Pablo comentar mais a respeito, mas eu sinto que é exatamente a pergunta que você fez pra mim eu faria pro Assassin's Creed, né? Não tem mais pra onde correr, não tem mais pra onde ir. Um reset vai, um reboot vai resolver esse problema? Não sei. Então, realmente, eu acho que o descanso seria a melhor solução. Não sei pra você, Pablo.
É, Assassin's Creed, como vocês falaram, pra mim é aquele game assim, cara, que não traz uma novidade mais, né? Não traz aquele tesão de você jogar. Eu vou falar a verdade pra vocês. Eu joguei o Eu não sei nem se é o primeiro, cara. E depois eu joguei, acho que o Black Flag. Parei aí, velho. Não parei, já não tava aguentando aí não mais, cara. Mais. O jogo não é ruim, mas eu acho que ele precisa desse descanso que vai fazer bem pra ele. Talvez o Brasil, como diz o Eric aí, seria uma coisa inovadora, diferente, né?
É, pra gente seria bom.
Mas vai ser legal pra gente, né?
Exato.
Assim como Rússia foi legal pros russos. Pô, os caras adoraram. Por falar em Assassin's Creed Brasil, tem um escritor brasileiro que é o Alê Santos. Ele tá em parceria com outro cara. Eles estão criando uma história em quadrinhos em parceria com a Ubisoft do Assassin's Creed no Brasil. Tá tendo isso, sim. Mas aí vamos ver se o projeto vai virar um jogo, né?
Tomara, né? Se vender bem, se a ideia for boa, eu acho que é possível, sim.
É, uma das minhas opções seria... o Assassin's Creed, Marquito, o Eric também pensou a mesma coisa. Me veio na cabeça agora uma menção honrosa, mas também não sei como melhorar. Que seriam os jogos de futebol, velho. FIFA, PES. Porque passa ano, vem ano, só muda skin, né, cara? Então não sei, cara. Não sei. Seria uma outra coisa que teria que mudar, mas não sei como. Também não sei a solução. Mas vamos lá. O que eu quero dizer mesmo é um jogo. Que já tem muitos anos também, que é o Call of Duty. Call of Duty é uma franquia muito boa, não estou dizendo que ela é ruim, mas eu acho que ela merece um descanso. Só que aí que está o problema, né? É uma das franquias que ganha mais dinheiro no mundo, né, mano? Vende demais Call of Duty. É um jogo muito jogado aí pela galera do FPS aí. Então, eu acho que merecia um descanso, porque também... Toda semana sai um Call of Duty, velho. Pior que eles já fizeram Segunda Guerra Mundial, Guerra Moderna, tudo. Acho que também é outro jogo que não tem muita saída para renovação. Então eles usando lá a equipe técnica, criativa deles, deviam pensar algumas novas mecânicas, alguma temática diferente para dar um respiro para a franquia. Porque, mano, acho que muita gente largou do Call of Duty por causa da mesmice, cara.
Me dói muito o coração concordar com você, viu, Pablo? Eu não sei porque a Sony brigou tanto com a Microsoft pelo Call of Duty, porque eu também acho que, beleza, vende muito, obviamente, todo mundo joga, mas, sei lá, já tá chegando no máximo, assim, sabe, já na canseira, assim, muito mais do mesmo. Eu acho que o pessoal tem jogado mais o Warzone ou até o multiplayer do que realmente o jogo base em si. Aí é um achismo meu, tá? Tá aí nossos ouvintes pra me provar o contrário. Mas eu também já tô cansado já. Eu faz tempo que eu não jogo um Call of Duty novo, assim, do zero, com calma, porque realmente eu já vejo que é muito mais do mesmo.
Com dor no coração, eu também concordo. Pablo falou, já lançaram Guerra Mundial, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Moderna, então não tem mais de onde criar coisa nova, né? E é aquela coisa, todo ano lançam um Call of Duty novo e agora eles já estão apelando para todo ano lançar um remake de um Call of Duty antigo. Daqui a pouco vai começar o remake do remake, então é isso, já deu. Foram três boas escolhas, acho que não vai ter muita discordância entre os nossos ouvintes, não.
Então calma aí, deixa eu mudar de opinião, então.
Vamos para a próxima, então. Agora, já que a gente bateu numa franquia, vamos tentar reviver uma franquiazinha, né? Que é saber qual jogo que a gente queria uma sequência, Marquito. Deixa eu começar essa?
Pode começar, meu amigo.
Eu queria uma sequência de Max Payne, Marquito.
Max Payne, saudades do Max Payne.
Até logo, Sr. Brown. And may I say, you would be best served se contratar profissionais e não esses amadores pés de chinelo.
Goodbye, Mr. Baker.
Até logo, Sr. Brown.
A dona Rockstar só pensa em GTA V e fazer remaster de GTA V, remake de GTA V, GTA VI, o ótimo Red Dead Redemption, que estão pensando em fazer o remaster do 1 agora. Mas eu queria ver o Max Payne 4, porque o 3, a gente sempre brinca aqui no podcast que a dublagem é horrível, porque os caras bagunçaram, misturaram o português com o espanhol, com o inglês. Só que a gente esquece que é um bom jogo, sim, com uma boa história, né, Marquito? O multiplayer dele também era muito bom. Aquele esquema do bullet time que o Max Payne usava de... parar um pouco o tempo pra dar os tiros. E eu me lembro de várias sessões desse game que eu sofri pra passar, porque é um tiroteio, não vou dizer que ele é desbalanceado, mas os inimigos eram bem punitivos, se você vacilasse, você morria mesmo. Então dava um desafio bacana. E a franquia tá esquecida, né? Eu pagaria pra jogar o Max Payne 4 com todíssima certeza. Alô, Rockstar?
Se eu fosse escolher um jogo da Rockstar pra reviver, seria o de Ping Pong? Que é um baita jogo.
Se eu fosse escolher, eu escolheria Bully.
Bully também é um bom. Mas realmente, é um jogo que a gente gostou bastante. É um jogo que marcou realmente muito pra gente por ser no Brasil. E por todas as galhofas que aconteceram naquela época. Mas desde o Max Payne 1 e 2, o jogo já era bom. Então sim. O 3 só veio pra rechear esse bolo. E ficou faltando realmente um 4, um 5, por que não? Tá, se tivesse um jogo single player que eu pararia pra pensar com carinho hoje em dia e reviver a franquia, seria Max Payne. Bela escolha.
Eu falei que hoje eu só ia acertar, não tem como.
Por enquanto.
Não tem como.
Eu tô que nem a Glória Pires, vou ter que falar, não joguei, infelizmente não posso opinar.
Então vamos deixar o Marquito mandar dele.
Se eu tivesse que escolher uma franquia pra dar uma sequência, cara, seria Starfield, sem sombra de dúvidas.
Meu louco.
O sonho já merece uma sequência. É de tão bom que é.
E cara clubista, como assim?
É, eu tô ouvindo dizer que esse jogo não vai rodar não, hein? É. O comentário tá dizendo aí que Redfall já tá, não vai rodar, hein, velho?
Não, mas brincadeira, não seria esse o jogo que eu teria uma sequência, afinal de contas ele nem foi lançado ainda. Pra mim, eu sinto muita, muita falta de jogar um Guitar Hero. Saudade de pegar minha guitarrinha, dedilhar ali umas notas musicais aleatórias, ouvir música boa, tocar aquela música, sem compromisso nenhum, só sentar realmente no sofá, dar um play, ficar ali deitado praticamente no sofá, sabe, só com a guitarrinha em cima da barriga, dedilhando. Longe de ser, eu era um bom jogador, mas longe de ser aqueles malucos que jogam no nível hard, super hard, sem errar uma nota. Não, eu nem usava o quinto dedo se bobear. O quarto dedo, não lembro agora. O quinto não tem como tocar com o dedão, então era o quarto dedo. Eu tocava bem de boa, só pela diversão mesmo, só pela alegria de ouvir uma boa música. E eu sinto bastante falta de não poder colocar a minha guitarra, que eu ainda possuo do Xbox 360, nos videogames atuais. Já ouvi dizer que sim, existe uma forma de adaptar as guitarras para os consoles atuais, mas, cara, a dor de cabeça é tanta que eu prefiro, então, que exista uma renovação da franquia, uma sequência dessa franquia com, então, uma guitarra nova, só para, então, as novas gerações.
Tem um filme novo aí passando, eu acho que é um filme de um... Eu só escuto o trailer, acho que é de um tubarão. E tem uma trilha sonora de uma música que tocava no Guitar Hero, Barracuda.
Barracuda, muito boa.
Toda vez que eu escuto o trailer desse filme aí, eu lembro de eu tocando a guitarrinha do Guitar Hero. Barracuda!
Caralho, essa música é muito específica do Guitar Hero, verdade, Pablo.
Eu lembrei, eu escuto o trailer desse filme, como eu não enxergo, acho que é um tubarão, cara, é um filme novo que tá rodando aí, e passa o trailer na plataforma roxa.
Pode falar a Twitch.
Passa na Twitch lá e vira e mexe, eu escuto esse trailer e falo, mano, eu lembro, eu tô tocandinho, brincando com meus primos, com meus amigos, jogando, putz, era divertido demais, cara. Guitar Hero também é um jogo, boa lembrança aí, Marquito. Demais.
Ó, Marquito, se você quiser tanto jogar um Guitar Hero, agora tá cheio de mod aí. Tem até cara que faz live, que o cara faz live tocando até música do Telecurso 2000, Globo Rural. Tem um monte de modzinho. Mas, puta, ótima escolha. Realmente, eu acho que faltou a gente citar o Guitar Hero numa pergunta do draft sobre Comfort Game, né?
Com certeza.
E você, o pior é que a gente, que é meio leigão, a gente sente que tá tocando a guitarra.
Nossa, eu me senti o guitarrista, guitarristão. Puta, era legal. Boa, Marquito, boa. Ótima escolha, Marquinhos. Tá bom, vai. Vou te dar esse crédito aí. Mandou
muito
bem.
Muito obrigado.
Pablo, vamos lá, hein? Tivemos duas boas escolhas. Você tem um compromisso sério com essa resposta agora. Ah,
não sei não, mas eu acho que a minha menção honrosa talvez seja melhor que a minha escolha mesmo. Vamos lá. Dino Crisis, eu acho que é um jogo que eu precisava voltar, velho.
Não só você.
Dino Crisis é um jogo que deixou saudade lá atrás e precisa voltar aí pra galera... De quem não conheceu a franquia, conhecer, né? É um Resident Evil com dinossauro, né, galera? O bagulho é bem bacana, bem divertido e tem que voltar. Mas o que eu quero dizer mesmo é Dante's Inferno.
Puta que pariu!
Dante's Inferno foi um jogo que na hora que ele apareceu, eu tava no meu Xbox 360, aí Marquinhos, eu tinha meu Xbox 360, e velho, eu joguei o Play 2, joguei God of War, né, mano, agora vou pro Xbox, porque aquela época lá, Xbox era mais facilitado, se é que vocês me entendem, né?
Os jogos eram mais baratos, né, Pablo?
Passei pro Xbox, e dali, mano, conheci o Dante's Inferno, um jogo maravilhoso de você jogar, um hack and slash sensacional, com uma história linda, mano, maravilhosa. Linda não, né? Porque tem um monte de capeta, de diabo, mas enfim.
Eu já ia falar, linda?
É uma história, mano. Tipo assim, se fosse pra mim escolher uma das melhores histórias, provavelmente eu vou escolher daqui a pouco, eu acho que o Dante estava também nessa, cara. É um jogo, mano, sem palavra pra Dantes Inferno. Eles copiaram God of War? Copiaram. Mas saiu demais, mano. Foi um jogo sensacional e quem não jogou, quem tem aí Game Pass, pode jogar jogos do Xbox 360, recomendo demais procurar esse game e jogar, que é diversão na certa.
Foi a cópia que deu certo, então, é isso? Superou Foi. O mestre a cópia?
Ah, meu Deus do céu, peraí.
Não sei se superou, porque tipo assim, o Hack and Slash é bem parecido, mas as histórias são distintas, né? Tanto é que o próprio game, né, Dante's Inferno, ele é baseado no filme, né? O Inferno de Dante. E ali você enfrenta os pecados todos. Mano, é sensacional. Cada monstro. Puta, não tem, velho. Pra mim é um dos jogos que precisava de uma continuação, ainda mais vendo aqui agora a nova geração. Os caras iam trazer gráfico incrível, ia trazer histórias sensacionais, upgrades maravilhosos. Não sei, velho. Precisa de um Dantes Inferno aí.
Cara, eu falei hoje desse jogo, Pablo, no grupo de ouvintes. Que, inclusive, se vocês não estão no grupo de ouvintes, fazer o mesmo gancho que o Marco fez no último episódio, podem entrar lá, peçam pra gente o link que a gente manda na DM. Uma rapaziada bem bacana, o dia inteiro falando sobre videogame, a comunidade tá bem legal no nosso grupo do WhatsApp. E hoje citávamos sobre jogos que eu queria ver sequências, exatamente, à toa surgiu o papo, não lembro o que que era. Ah, a gente tava falando exatamente sobre isso, que a geração hoje em dia vive de muitos remakes, né? Remake disso, remake daquilo, e às vezes são remakes que a gente nem quer ver. Mas eu falei, pô, remake de Dantes Inferno, me vê 5 cópias. Eu quero esse remake. Ou até mesmo, pra quem jogou na época, sabe que a história deixou um gancho pra uma sequência, pra um 2, né? Se os caras lançassem um Dantes Inferno 2, que é o tópico dessa pergunta, né? Um jogo que merecia uma sequência, eu jogaria facilmente.
Eu fico muito feliz de conhecer outra pessoa sem ser o Eric que gosta de Dantes Inferno.
Eu tô aqui maravilhado. Nesta casa nós veneramos a Dantes Inferno.
Muito bom, ótima escolha, Pablo.
Vamos para a próxima, então. Essa daqui, olha... Qual jogo tem a melhor história? Ou, tá, vou roubar por nós três, tá?
Ladrão!
Qual jogo você gostou muito da história? Porque é difícil, né, falar um jogo que, nossa, essa é a melhor história de todos os tempos. Até porque a minha memória do Marco, já vou ajudar o meu amigo Marco, né? É péssima. Tanto é que eu não roubei, mas eu me ajudei na resposta dessa daí. Quer começar, Marquito?
Pode ser, Eric, minha memória é tão ruim que eu vou ter que ir no óbvio, tá? Normalmente eu tento escolher jogos diferentes, né? Eu não gosto muito de repetir jogos em todos os nossos episódios, por mais que já foram, com esse episódio, 50 perguntas diferentes. Verdade. Então é difícil não se repetir. Mas eu tento evitar, mas hoje não tem jeito. Melhor história pra mim, sem sombra de dúvidas...
The Last of Us Parte 1, né? Eu sei.
Se eu falei que era o jogo com uma das melhores secundárias... Com certeza é o jogo com a melhor história, que é The Witcher 3.
Eu tava acreditando que era The Last of Us,
né? Pelo amor de Deus, Pablo, não dá ouvido pra esse menino.
Eu tava acreditando, ele me enganou, velho.
Joguinho óbvio, de zumbizinho.
Calma lá, foca no The Witcher 3 aí, vai, vamos lá.
Tá, vamos lá, vai. Bom, The Witcher 3 é baseado numa série de livros já existentes, né? Então já existe todo um universo, religião, a política, brigas entre... países, assim posso dizer. Então já existe já essa série de livros que são baseados, que o jogo é baseado. Então, o jogo em si já tem um background muito bom graças a isso. Aí, então, adicionando missões secundárias e primárias que envolvem o jogo, não é aquela missão secundária que você faz correndo, sabe? É, pega o item lá e leva pro personagem cá. Não, você quer saber um pouco mais daquele personagem, você se envolve com aquele personagem. É difícil você pular a conversa do Witcher 3, que realmente você se envolve. Eu tô jogando Diablo 4, eu tô correndo pra secundária, eu não sei o que o personagem quer, o que ele não quer, eu sei que ele quer que eu bata um monte de gente, eu tô nem aí, só faço a missão.
Quando você vê que você entregou o item pro cara certo, você até fala, ah, não, beleza, nem sabia que eu tinha que entregar esse item, mas toma.
Toma, pelo amor de Deus, me dá o XP.
Marca é o melhor carteiro do Diablo 4, né? Só entrega aí, não sei nem se é seu, é nóis.
Pois é, e no The Witcher é bem diferente, Eric. As secundárias parecem missões primárias, que nem eu comentei no episódio passado do Draft. É um absurdo o que eles fazem com cada personagem. Então você se envolve realmente. E tem todo um significado no jogo. Tem consequências as missões. Não é simplesmente, ah, final bom e final ruim. É finais diferentes de personagens diferentes. Você quer ser o garanhão, pegar todo mundo? Você vai se dar mal. ou não, né? Durante a história você vai se dar bem, mas o final vai ser diferente. Então você sente a consequência. E não é só o jogo base que é bom. As DLCs são jogos completos, com histórias fechadinhas, muito boas. Você não se sente roubado em comprar a DLC. Ah, eu preciso ter a DLC para entender o jogo. Não, você vai ter a DLC para ter uma história diferente, tão boa quanto o jogo base. Então, para mim, o que eles fizeram com o The Witcher 3 é fechadíssimo. É um mundo perfeito, com questões perfeitas, complexas, e os personagens você se dedica e tem carisma por cada um deles. Pra mim não tinha como ser uma escolha diferente do que The Witcher 3.
O jogo é uma adaptação do livro?
O jogo é uma adaptação do livro.
Então é difícil, né? Quando um livro ele é transposto para uma outra mídia, sempre tem reclamação, né? Geralmente quando é com filme ou séries, né? Eu sempre escuto a galera elogiando essa adaptação de The Witcher pro videogame, que ela é muito bem feita. Eu não joguei, não tenho muito o que opinar. Apenas que eu posso opinar que eu acompanho a série da Netflix e tenho gostado bastante, que ela é inspirada no game e nos livros, e a história é bem legal, assim, umas tramas diferentes, alguns plots, e o jogo, acredito que seja, sei lá, umas 10 vezes mais explicado ou mais grandioso do que é a série, então, Marquinhos, é uma boa história, assim. Não ganha de The Last of Us Part 1, né, Pablo, mas... The Witcher foi uma boa escolha.
Eu acho que eu também não finalizei o jogo, comecei a jogar, um jogo muito grande. Mas é aquele jogo que, mano, o cara vai querer jogar um monte de vez, né? O cara fazer outro final e tal. A não ser que o cara faça aquela mutretinha de salvar ali, perde determinado lugar. Sim. Mas é um jogo que o cara vai querer ver vários finais, né? Então eu acho também que, como você disse, todas as missões secundárias são boas, o enredo em si primário já é muito bom, e eu tenho o jogo aqui, cara, e me falaram, se eu não me engano, que o jogo total tem pelo menos 137 horas, né? Não é isso, mais ou menos?
Por aí, é bastante hora, viu?
É um jogo que o cara vai pegar e vai jogar, né, velho? Vai jogar um tempão. Eu achei uma boa pedida sua aí.
Qual que é o seu, Pablo?
Bom, acho que não tem como escapar dessa daí, acho que já falei no outro episódio. Talvez eu esteja ferrando com o Eric. Mas pra mim, a melhor história de todos os games, uma história que mudou pra mim, foi o The Last of Us Part 1. É meio clichê falar isso aí, mas, velho, não tem como, cara. Você pode falar que o jogo é filminho? Pode falar, é ideia de cada um. Mas se for um filminho, é um puta de um filminho, cara.
É um filmaço.
É um puta que pariu. É um jogo sensacional. O jogo é bom, eu acho o jogo bom, né? E a história é cativante, você pega carinho pelos personagens durante a história, cara. Você aprende a ver aquela marra da Ellie, você consegue entender ela, e consegue entender o Joel pelo passado dele, e você vai vendo aquela aproximação dos dois durante a história. Você entende que o Joel não, trata a Ellie... Bom, não tem spoiler já mais, que o jogo é
não,
velho
acabou, pra caramba. Acabou, isso aí já foi.
No começo você vê o Joel tratando ele como uma entrega só, né? E você vê aquilo mudando, uma carga, vê aquilo mudando, ele vendo a Ellie como filha dele, a Ellie falando, não sou sua filha em determinada parte da história, e a decisão que ele tem na mão de salvar a humanidade ou salvar a vida da Ellie, a criança que ele aprende a amar, é uma coisa assim, velho, arrepiei só de falar, cara.
De Telo eu concordo que é uma puta história, e hoje pra gente, o Telo é um jogo de PlayStation 3, né, depois que ele foi remasterizado pro PlayStation 4, ele é um jogo de 2013. Hoje, todo mundo que é envolvido na comunidade gamer pode não ter jogado, mas conhece a história de The Last of Us. E é muito óbvio pra gente falar, pô, no final o Joel decidiu não salvar a humanidade, salvar a Ellie. Eu joguei o The Last of Us no PlayStation 4 e eu consegui, não sei como, fugir de todos os spoilers, eu não conhecia nada. E o jogo em nenhum momento ele te induz qual escolha que o Joel vai fazer. Então o final ele é marcante e é um puta num plot, assim como no começo do jogo. Eu comecei a jogar The Last of Us sabendo que o Joel tinha uma companheira. E eu não me liguei se quem que era a Ellie, se era a filha dele, né? E começa o jogo com a filha dele, eles fugindo, e a filha dele toma aquela saraivada de balas, e fala, caralho, como assim, mano? Mas não era ele que... Ah, então ela vai sobreviver, né? Não, ela morreu, tá? Já segue... Então ele vai te socando o plot twist, né? E o final, ele é pra mim, é um final redondinho. Realmente, Telo foi uma ótima escolha, Pablo.
Não, é um jogo atemporal, né? Eu brinquei, né? Joguinho de zumbi, nada disso. É um jogo realmente muito bom. É o que o Paulo falou, filminho ou não, é um baita de um filme. Então, não tinha como ser escolha diferente também. PlayStation vem fazendo ótimos jogos em relação à história ultimamente. Então não ter um jogo exclusivo de PlayStation aqui seria muito errado. Bela escolha do Pablo.
O meu, eu resolvi roubar.
Ladrão!
Porque eu já prevendo, imaginei que o Pablo iria escolher o The Last of Us. Olha o disse que me disse. E porque minha memória não é muito boa, então eu escolhi um jogo que eu acabei de fechar. Tem 2 semanas e explodiu minha mente. Fiz vídeo no TikTok pra esse jogo. Ghost of Tsushima. Cara, que jogo absurdo. É mais um jogo, o Marco falou, né? A Sony tem feito ótimos jogos de stock, com boas histórias, exclusivos. O Ghost of Tsushima, ele não é muito falado. Ou ele é pouco falado, eu diria, entre os exclusivos da Sony, mas eu queria que ele tivesse um pouquinho mais de amor da comunidade. Em resumo, ele também é uma história cheia de plot. A gente, pra quem gosta de história, eu gosto bastante de história, o Marquito iria gostar muito desse jogo, porque ele também curte história. A gente controla um samurai do Japão, da época do Japão, que foi invadido pelos mongóis. Como aqui na Twitch você pode falar mongol, né, Pablo? Que não vai tomar o ban. E o jogo, ele gira em torno disso. É uma batalha do Japão tentando expulsar os mongóis. Aí tem o Kotun Kan lá, o Shao Kahn dos mongóis.
Do Mortal Kombat.
Do Mortal Kombat, né? É, tem o Kan dos mongóis. E o da hora de que, assim, durante o desenrolar da história, o seu personagem, ele vai se vendo em uma encruzilhada entre seguir a honra dos samurais, que é algo que eu não sabia, que eu aprendi com o jogo. Eles têm todo um estilo de luta, têm toda uma honra numa luta. É tipo aquele bagulho, Marquito, de aquela lenda de guerra, de que você não pode atirar no paraquedista, que é crime de guerra. Os samurais têm vários códigos de luta. Você não pode atacar, você não pode matar o cara pelas costas, você não pode matar o cara enquanto ele tá dormindo, você não pode envenenar ele. E durante o jogo, o Jin Sakai, ele é um samurai de um clã respeitadaço lá de Tsushima. E você se vê entre decidir, pô, se eu seguir a honra, eu não vou livrar o Japão desses invasores. E se eu não seguir, eu vou livrar, mas eu vou perder o meu título de samurai. O que eu faço? E durante o jogo você vai vendo ele nessa dúvida e vai seguindo. E o final do jogo tem um plot bem bacana devido às decisões que ele vai tomando. Então eu achei uma puta de uma história e eu coloquei aqui mais ainda por causa disso, que é um jogo que não é tão falado. Então, Ghost of Tsushima tem uma ótima história que mais pessoas deveriam conhecer. Não vou dizer F para Jin Sakai, mas vou dizer que eu concordei com tudo que ele fez. Eu passo um paninho para ele.
É engraçado, né? Como esses jogos com a temática Japão, né? Medieval, assim, são legais, né? São bons jogos. Eu comentei que eu joguei o Track to Yomi recentemente, que eu não gostei muito da jogabilidade, mas a história em si é excelente também. Eu poderia colocar muito bem aqui em uma das melhores histórias. Por conta também muito de ser uma parte mais... uma história mais... essa parte do Japão, por ser uma parte de honra, por envolver toda essa temática. Então, eu também colocaria, infelizmente, não tenho a possibilidade de jogar o Ghost of Tsushima, por motivos óbvios, mas se eu tivesse, sim, um PlayStation, seria um dos primeiros jogos que eu iria gostar de jogar. Ah, Eric, eu vou aceitar, vai.
Tivemos aqui 2 exclusivos da Sony como melhores histórias, né? Boa, mas tá muito bonitinho esse podcast, tá na hora da gente apanhar ou um bater no outro aqui, com a pergunta que sempre, todo draft tem uma pergunta que é a mais polêmica, eu acho que esta é a mais polêmica. Vamos mexer em alguns vesperos. Qual jogo que tem a pior história? E aí, assim, não interessa. É o que você achou, que você falou, meu, que merda de história é essa daqui? Eu vou começar.
Ih, vai roubar o meu, quer ver?
Não vou, impossível roubar o seu, Marquito. Pra mim, o jogo que tem a pior história, Tomb Raider.
Machista!
Como assim?
Todos os Tomb Raiders têm histórias... Tá, tô brincando, não são todos. O Tomb Raider, até o Rise of the Tomb Raider, eu tava aceitando. Chegou um tal de Shadow of the Tomb Raider, numa certa situação, foi não, isso aqui é demais pra mim. É assim, videogame, tá? A gente aceita que o cara escale, caia, se machuque, aperta um botão, joga uma poção em cima dele e tá com a vida inteira. Beleza? Beleza.
Ok.
Mas o Tomb Raider, ele tem um bagulho que me irrita em todos os jogos, é que a Lara Croft, ela acontece os bagulhos... Primeiro que o Tomb Raider tenta ser um jogo realista, esse reboot, né? Você tem que caçar animal, ela passa uma bandana quando se machuca. Então você já joga com essa, com esse objetivo. É um jogo meio que realista. Aí a minha filha me cai de um 10º andar, bate a costela daqui, cai de cima de um helicóptero. Ai, só quebrei um dedinho. Foi, porra, mas aí não. Mas tá bom, vou relevando, vou relevando. Shadow of the Tomb Raider, Lara Croft está numa floresta amazônica. O helicóptero dela cai, né? Sempre o helicóptero dela cai, né? Só ela sobrevive ao acidente. É uma puta queda feia que você sobrevive apertando o quadrado na hora certa. Tem um quick time event pra do caramba também. Tá, beleza, ela sobreviveu. Lara está no meio da floresta, tem que voltar à civilização. Você tem o quê, Pablo, de arma? Um arco e flecha e uma faca. Beleza. Anda dois passinhos, tem que andar, entrar numa certa parte da floresta que é mais densa. Você se encontra com o primeiro boss, não, mas uma boss fight desse jogo, né? Lara Croft versus dois leopardos famintos. Lara Croft, uma mulher de 1,50m, 45kg contra dois leopardos machos, adultos, ferozes. Você leva melhor, com a faca e um... Ah, não. Pra mim, não, deu.
Mas ela é a Lara Croft.
Pois tipo. É, então, aí tem essa apelação, né? Ela é a Lara Croft. Porra, mano, sabe?
Os argumentos estão fracos por enquanto, né,
Pablo? Não tinha o Rambo, ele era o Rambo.
Tem que abusar demais, né? Aí quando eu olhei, eu dropei o jogo nesse momento. Falei, não, pra mim não dá. Essa história não consigo conceber que essa mina é tão absurdamente foda, assim. Aí eu dropei de Tomb Raider, porque esses leopardos não desceram pra mim, não.
Eu vou bater. Até agora você não falou nada de história. Olha, você falou de mecânica de jogo, tá?
Pô, mas faz parte da história dela, ela ser a fodona sobrevivente da floresta, Marco.
Eu acho difícil, porque assim, velho, o jogo quando é ruim, se a gameplay é boa, você continua o jogo sem prestar atenção na história, vai pulando arquivo, tudo. Agora, se o jogo é muito ruim, a história é ruim, a gameplay é ruim, você dropa. Então é difícil essa escolha aí, hein? Essa foi a pergunta que me deu mais dificuldade de responder.
Essa realmente é, porque a gente joga muita... Às vezes a gente não sabe se o jogo é ruim por causa da mecânica. Pra mim, eu coloco esse como a história é ruim, porque a história levou ela a enfrentar dois leopardos. E não é que a mecânica dela enfrentar o leopardo é ruim. Você não tem que discordar de nada aqui, mano. não é a mecânica que é ruim, é os caras colocarem ela pra ganhar de dois leopardos. Só porque ela é a Lara Croft, não faz sentido nenhum isso.
Você ganharia de dois leopardos, pelo que eu te conheço. Com certeza. Esse joelho bom que você tem,
com
você
ganharia certeza. Deles. Marco, eu não ganho nem de um gato, que eu não gosto de gato. Se me arranhar, eu já larga ele longe, fico assustado. Ser humano, se duvidar, não ganha nem de um pato correndo com raiva pra cima de você. A gente já sai correndo
muito. Ganso, doido. Já correu de ganso aqui no interior, não é que corre de ganso, velho.
Então, aí não.
Ele fica o pescoço assim, maluco. Ganso é zica, velho.
A mulher machucada sobrevivendo a uma queda de helicóptero em frente a dois leopardos. E com fome, ela tava e os leopardos também, né? Então a fome dela foi maior. Dropage de Tomb Raider.
Eu não vou julgar, porque o meu é meio baseado nisso aí também, velho.
Então vai lá, Pablo, que já que você concorda comigo, manda o seu.
Seguinte, velho. Parece que eu escutei em um episódio o Eric falar que não é muito fã da franquia Resident Evil.
Eu não sou nada fã.
Então, escutei isso aí. Só que eu sempre fui fã do Resident Evil, joguei Resident Evil. Isso eu tô falando da história principal, porque também tem 1 milhão de spin-off também.
Tem bastante.
Só da história principal. E chegou no 4, ele mudou um pouquinho o jeito de zumbi e tal, mas continua aquele negócio meio macabro, tinha algumas coisas. O 5... Era na África, mas tinha zumbi, alguns zumbis, algumas pessoas com infectado lá também, não sei dizer. Mas o Resident Evil 6... Resident Evil 6 mudou totalmente a temática, virou um jogo total de ação, não tinha mais nada a ver com o que a gente conheceu de Resident Evil. Era, mano, armas absurdas, é três jogos em um só... É outro Resident Evil do que a gente é acostumado. Então, como eu disse, mais ou menos baseado no que o Eric falou, pelo Resident Evil 6 ter fugido do que é a história de Resident Evil no geral, eu achei ruim. Não é uma coisa assim que me agrada. Como que eu disse aquela hora, é difícil você falar de um jogo com a história ruim, porque ou você vai jogar o jogo direto porque a gameplay é boa, e você vai, foda-se a história, ou você vai dropar de vez porque a mecânica e a história é ruim. Então eu acabei, por Resident Evil trazer aquele legado de zumbi, de uma coisa mais macabra, mais assim, velho, eu não gostei, velho. E eu já dropei logo no começo também. Então, isso também eu digo, foi uma das perguntas mais difíceis de responder. Então, se eu fiquei devendo nessa daí, não, eu peço bem. Desculpa tanto pra vocês quanto os ouvintes.
Essa daqui não tem resposta errada. A gente vai bater em alguma franquia, não tem como. Não,
já teve resposta errada, né? A gente percebeu agora há pouco.
Você tá concordando com o Pablo, que falou mais ou menos igual a mim, mas vai lá, Marquito. Deixa eu avaliar a sua, o sommelier de história ruim, Pablo. Vamos ver.
Eu quero concordar com o meu amigo Pablo, pra que puxar o saco dele e ele concorde comigo na minha resposta, lá, obviamente. Lá. Mas pra mim também, se tivesse Resident Evil parecido com o 2, com o 3, com até o Resident Evil 40, eu não ia enjoar. Pra mim ia ser uma franquia que sempre deu certo, sempre iria dar certo. Pode ser com zumbis, a mesma história de sempre. Eu não ia me importar. Começou a mudar isso, eu já dropei do jogo. Tanto que mesmo o Resident Evil 7 sendo um baita jogo, e sendo diferente, né, do tradicional, do 1, 2, 3, por exemplo... eu não cheguei a jogar, porque eu ainda tô meio preconceituoso em relação a essa mudança de... Não é mais zumbis, são infectados, que estão de um... Sei lá,
é uma colmeia, né?
Isso, não é aquele zumbizão padrão mais. É um zumbi diferente, vai, assim, digamos.
Tem lobisomem, tem tudo agora.
Mas pois assim, é. no 7, foi o último que eu joguei. Eu ainda achei uma história de terror, sabe? Uhum. É um terror. E legal a história. Foi o último Resident que eu joguei, que eu enxergava ainda. Mas o 6, velho. Você jogou? Chegou a jogar, Marquinhos?
Joguei. Vi a história e não gostei também, não, Pablo. Pra mim, depois do 3, acabou. Nem o 4 mesmo, eu gosto.
Os moleques do grupo que são mais conservadores de Resident, eles até falam, né? Depois do 6 não é mais Resident, é um outro jogo aí, não é Resident Evil.
Poderia até mudar de nome, né? Mas eles mantêm o nome porque tem força, né?
Ótima resposta, Pablo, ótima resposta. Ai, foi pela mecânica do jogo, é isso aí. Vamos lá, Marco. Quero ver se a sua resposta é melhor que a nossa.
Não tem como ser ruim minha resposta, Eric. Porque não existe jogo mais repetitivo, previsível, simples
do que Assassin's Creed 1.
Simulador de cabra.
Gold Simulator.
também. Mas estou falando de qualquer jogo do Mario, velho. Joguinho repetitivo, sem história nenhuma.
Nossa, que protesto. O cara criticou, vai atacar o Mario. Não, para.
Ô, Marquito. Aí ferrou, hein, velho? Não tem defesa, hein, mano?
Concorda comigo,
e depois eu vou explicar, na minha vez, eu vou explicar o porquê não tem defesa.
Não tem muito o que falar da história dos Marios. É a mesma coisa sempre. Vocês estão aí empolgados por causa do filme do Mario, que foi legal, engraçadinho e tudo mais. Mas é chato, é a mesma coisa de sempre. Parece o jogo do Sonic também. É um porco espinho correndo pelo mapa pra salvar bichinho e batendo no cabeça de ovo. É uma história sem nexo nenhuma. Querem falar de Tomb Raider, de Resident Evil, nada chega perto aos jogos do Mario. Sem graça, repetitivo e infantil, digo mais. Fala, vai, batam, quero ver se vocês são capazes.
Eu vou lá primeiro porque o Eric vai fechar com chave de ouro aí. Vamos lá. Eu acho assim que o Mario precisa de um pouquinho de compreensão, né? O Mario foi um jogo lançado lá... Putz, nem sei a época, anos 80. O Mario começou no Atari, na verdade, né? Junto com o Donkey Kong lá.
Sim.
E a história dele, quando ele entrou no cano lá com o Luigi, velho, veio de uma época que os jogos não eram baseados em nada com relação à vida real, né? É uma história de fantasia, uma história. Então, pra ele seguir a história dele, não tem como mudar, mano. Como você vai colocar o Mario com uma 12 na mão? Como você vai colocar o Mario com uma 12 na mão, falando sobre relacionamento, amor? Mano, o Mario é isso aí, o Mario é cuspindo foguinho, florzinha de fogo, pulando em cogumelo, tartaruga, velho. Não tem como mudar. E outra, eu acho assim, gosto é gosto, né? Não se discute e tal. Temos que respeitar a opinião do... Eu posso não concordar, mas tenho que respeitar, né? Ah. Mano, Mario diz por si só, é o personagem de game mais conhecido, mais vendido, mais lucrativo do mundo. Isso, e com as suas histórias em geral, entendeu? Então, assim, com todo o respeito,
falou, né, bosta,
do mundo que você merece,
caramba, eu respeito, eu senti que eu cutuquei,
mas não,
o Pablo,
mas não
mesmo,
concordo. Hein? Não, e outra, eu tenho a memória afetiva também, né? Tenho 42 anos. É o que eu jogava. Os jogos do Nintendinho, do Super Nintendo, é tudo baseado em historinha assim, velho.
É historinha simples.
Te entendo perfeitamente. Eu não tô mexendo nessa memória afetiva. Só tô comparando os jogos do Mario com os jogos de Tetris. A história é a mesma, não tem história nenhuma. É isso.
Ô, Marquito, eu posso até concordar com a parte que você diz que a história é simples, mas não quer dizer que ela seja ruim, na minha opinião. A gente já brincou em alguns outros episódios que, é sempre a mesma coisa. O Mario, o Bowser rouba a Peach. O que é o legal do Mario? Ele não é um jogo pra gente focar na história. Ele sempre foi um jogo que o que importa nele são as mecânicas. Quais power-ups do Mario tem, quais são as fases. E a história, não tem como você avaliar que a história é ruim se não é o foco do jogo é esse.
Então, mas eu tô falando de história, você tá falando de mecânica, entendeu a diferença?
Mas você gosta do jogo,
Marquinhos? Adoro, eu amo. Sincero. Amo de paixão, Mario. Não tô falando mal do Mario, tô falando mal da história. A história não existe.
Uhum. Não, mas não é que ela é ruim, ela não é, pior. Ela é simples, só isso. Horas.
Não existe.
Não existe.
Ele só quis ser polêmico, Pablo. Só que...
É, jogada de marketing, rapaz. Você vai ver amanhã.
Só quis engajar,
Semana que vem, vai lugar hoje, vai ser top 1 dos podcasts do Brasil, velho.
Marqueteiro.
Todo mundo pegando o Marquito de jeito. E eu vou estar lá pra escutar isso aí, velho.
Mas eu gostei do seu resumo, Pablo. Você falou que o Mario entrou pelo cano. Perfeito.
Marqueteiro.
É essa a história.
Marqueteiro, Pablo. O cara foi marqueteiro. Decepcionado com isso. Cara, eu achei que era o maior ladrão desse jogo. O cara foi num roubo absurdo.
Num roubo absurdo. Sem sentido. Até o Sonic tem mais história que o Mario.
Comparou com o Tetris ainda, meu Deus.
Nossa senhora, hein? Comparar com o Tetris, meu Deus, não tem jeito, hein, velho? A história do Tetris é complexa, né? É difícil. Gente.
Fazer um próximo draft. Qual foi a pior resposta que já teve nos drafts? Essa daí...
É uma boa pergunta pro nosso episódio no Spotify.
Votem na do Marco, por gente. A próxima não vai ter briga, né? Vai ter só histórias legais. Eu quero até começar essa próxima. Qual um boss marcante que tem duas fases? Ou um momento marcante no boss de duas fases? Eu queria começar, Marquito. O boss que eu escolhi aqui é de um jogo que nem é tão falado e o boss pouca gente deve conhecer, mas é porque a história que eu tenho com esse boss é o puro suco do você se ferrou no boss de duas fases. Eu me ferrei no Mortal Shell, Marquito. Um Souls-like piegas, um Souls-like de rodoviária que existe aí, o Mortal Shell. Num boss da masmorra de gelo. Por quê? Qual que é a história? No mesmo momento que eu estava jogando Mortal Shell, nosso querido ouvinte Bolívia estava um pouco à minha frente do Mortal Shell jogando também. Ou ele já tinha terminado de jogar. E aí ele foi me explicar... Eu estava fazendo live na época do Mortal Shell, você chegou a assistir algumas vezes também, né, Marquito? Que eu mais morria do que avançava. E vocês dois me direcionavam qual era o caminho que eu ia fazer e tal. Enfim, cheguei nessa masmorra de gelo. Não sei se naquele dia na live ou depois no WhatsApp, e o Bolívia me falou, pô... O boss daí é foda, penei pra matar ele. Tudo bem. Eu me lembro que sim, quando eu enfrentei esse boss foi em live. Marquito do céu, eu não clipei, eu não deve ter ainda existência esse clipe. Senão eu colocaria no vídeo. Lá está eu, bonitão, né? Ah, porra, Mortal Shell. Já fechei Bloodborne, sou o cara aqui. Dei um cacete no boss de gelo. Cacete dado, larguei o controle, olhei pra câmera e falei, Bolívia, esse aí que é o boss difícil? E controle largado. Não olhando pra tela e falando, não, que não sei o que, digitando no chat aqui pra clipa aí, esse boss é muito fácil. Veio a segunda fase do boss, eu não vi. Mas me amassou,
Nem viu que atropelou
você. Eu soltando um caminhão de chupa, chupa, aqui é, isso aqui que era difícil, Bolívia, isso aqui é muito fácil. Apanhei mais do que tapete em dia de mudança. E pergunta se eu matei essa segunda fase dele com facilidade depois. Nem a primeira eu tava conseguindo mais.
Me ferrei, amigos e amigas. Estevão Ferreira.
Não tem nenhuma menção honrosa. Pra mim essa é a melhor história que tem de duas fases de boss.
Nunca que eu ia imaginar que você ia falar esse boss, Eric. Mas a história é boa, realmente. Eu tenho uma teoria em relação a chefes de Souls-like, que a primeira vez que você encontra eles são sempre fáceis. Se você jogar direitinho, assim, o básico, você vai matar eles de primeira. Porque eu acho que eles botam no easy, assim.
Certo.
Se você morrer, amigo, você tá ferrado. Porque a dificuldade escalona a mil vezes. Aí você vai morrendo...
Era pra ser o contrário, pô. Era pra ser
o contrário. Sei. Mas aí você vai morrendo, vai diminuindo a dificuldade. Eu tenho essa impressão, tá? É só uma teoria fajuta que eu tenho pra mim. Mas eu acho que foi isso que aconteceu com você, Terek. Você não conseguia matar nem a primeira fase depois... Porque escalonou muito a dificuldade.
O jogo falou, quer matar de primeira? Então segura.
Mas boa escolha, Eric. Não é um jogo tão bom, mas é uma escolha boa de história, pelo
menos. Não joguei e não posso opinar, como já dizia a Glória Pires.
Não, mas você não perdeu nada, Pablo. Fica tranquilo.
Exatamente. A minha escolha também é baseada em história, tá? Poderia muito bem escolher bosses épicos aqui. A gente já citou vários em outros episódios. O próprio Hades, no nosso episódio recentemente, a gente já falou muito dele. Mas não, é muito baseado também em história, que foi meu primeiro boss, que tem duas fases. E foi o chefão final do Final Fantasy VII, que é o nosso querido amigo Sephiroth. Quando você chega no final do jogo, você enfrenta ele não só uma, duas, mas três vezes.
Caralho, não é duas fases, são três fases?
Sim, mas são formas diferentes dele, tá? Não é aquilo de você matou e ele levanta assim, ah, eu tô vivão ainda. Não, ele modifica completamente o personagem, tá? Mas mesmo assim, são três fases diferentes. E você tá muito pilhado, porque o Sephiroth, pra quem não conhece, ele é um dos personagens principais, não só da franquia Final Fantasy, como no mundo do videogame. Ele é um personagem único.
É o vilão, né?
Ele é o vilão, exatamente. Então você bater nele uma vez, já é muito. Duas, você fala, puta que pariu. E a terceira vez é 1x1. É o Cloud versus Sephiroth.
Agora sou eu e você, meu gostoso.
É, nessa terceira vez não tem como perder, tá? É, o jogo faz você ganhar. Mas mesmo assim, você acabou de passar por duas batalhas com Sephiroth. Na terceira, 1x1, você fala, fudeu. Você não sabe, até então, você não sabe que você não tem como perder pra ele. E aí termina de uma forma épica, você soltando o Limit Break do Cloud, de uma forma, até o último Limit Break dele, que é um bem específico, que mesmo que você não tenha adquirido ele durante o jogo, ele libera pra você de tão épico que é esse final de jogo. Então foi meu primeiro boss, que eu vi ele aparecer três vezes assim, eu falei, nossa, eu tô ferrado, não tô pronto pra isso. E, cara, como todo o jogo em si do Final Fantasy VII, pra mim, terminou de forma épica. E, sem dúvida, é um dos melhores jogos e é o melhor boss em duas fases. Ou três, nesse caso.
Três, nesse caso, né? Boa, boa. E você, Pablo, qual é a sua história com um boss de duas fases?
Não tem como. Eu acho que eu já citei também, até no último capítulo que eu joguei, velho. Foi o primeiro encontro meu com o Guardião Primata de Sekiro. É. E, assim, mano, você falando de boss com duas fases... Qualquer Souls-like que você pegar vai ter pelo menos uma meia dúzia aí.
Então,
você geralmente vai falar daquele que te mais marcou. E esse daí foi o que mais me marcou, porque até então a gente não tinha enfrentado no Sekiro boss de tela cheia, sabe? Aquele boss que pega a tela inteira. E aquele foi o primeiro, eu avistei ele de longe, de costa. Daí você vai chegando um puta de um macacão, maluco. E, velho, você tem é mais ou menos que nem a Lyra Crawford, velho. É um puta de um macacão, você tá com uma espadinha ali, você tem que dar parry no soco do macaco, na espada do macaco. Você é um bichinho de, sei lá, 5 centímetros na tela e um macaco 30 centímetros. Você tem que dar parry nos golpes dele. Tem uma hora que ele pega, enche a mão de fezes e joga em você.
Clássico.
O negócio é complicado. Aí daí você, aquele bicho enorme, você correndo pra lá e pra cá. Eu vejo no YouTube, a galera, nossa, veja como matar o Guardião Primata em 4 minutos. Falei, meu Deus do céu, velho.
Ah, isso aí é a pior coisa que você
Doente.
Faz.
Não, eu tô demais, velho. 4 minutos, cara, mano, eu demorei mês pra matar o bicho, o cara demorou 4 minutos, velho. Daí, tipo, você vai lá, mata o bicho, arranca a cabeça dele lá, pá. Daqui a pouco o bicho sobrevive sem cabeça, cara. Daí ele vem mais forte ainda. E no Sekiro, ele tem um dano que é de terror, velho. Eu não sei explicar que esse dano de terror, sei lá, se ele fica assustado, o que que é, mano. E ele vai morrendo também, cara. E aquilo lá, se você não tiver um determinado item, um pouquinho que você tomar desse dano aí, você morre. E ele gospe esse bagulho pelo pescoço, que ele perdeu a cabeça, e você não tem o que fazer, velho. Você tem que correr pelo cenário pra fugir daquilo. E às vezes você tá encurralado no canto e tal. E aquilo lá, mano, é quase que hit kill, mano. Quase que se você não curar no tempo ali, você já era, mano. Então, me marcou muito esse boss de duas fases aí. Na verdade, vários boss do Sekiro me marcaram, velho. Porque, como eu disse pra vocês, né? Tem uma história com o game. E depois tem o reencontro, que é dois daí. É sensacional. Eu gostei demais. E me marcou demais esse encontro aí, cara. Eu fico emocionado quando eu lembro dessa batalha aí. Porque eu não tinha jogado outros games Souls-like, sabe? Eu já tinha tentado jogar Dark Souls e tal. Mas, puta, é muito difícil. Requer muito tempo. E eu falei, não, vou jogar um. Daí peguei o Sekiro e falei, nesse aqui eu vou.
Vou me dedicar.
Deu bom.
Outra coisa que eu tenho pra dizer é que depois, quando você enfrentou ele, não virou mais um de duas fases, né? Virou um de muitas fezes, né?
Então, é, velho. É esquisito, tá vendo lá, daqui a pouco vem um Um chumaço no céu. Mas que daí você demora um pouquinho pra perceber, né, velho? Daí você também. Macaco tá defecando em mim, cara.
Que falta de respeito.
Que merda, hein? Todo dia tem uma merda.
Boa, boa. Vamos lá, então, agora seguindo a melhor arma dos jogos. Qualquer coisa serve, né, Marquito? Só pode ser uma arma genérica, pode ser uma arma específica. Eu vou começar porque eu só tenho uma resposta pra essa. É óbvio pra mim que é clubista que sou, mas eu acho essa arma que é uma arma bem emblemática. Eu vou colocar aqui as lâminas do caos de Kratos em God of War. Só. Uma puta arma emblemática, que eu sou muito fã da franquia e joguei os cinco God of Wars principais que tem, né? 1, 2, 3, 2018 e Ragnarok. E no 1, 2 e 3 você tem a opção de usar outras armas. Tem a espada do Olimpo, tem outras armas. E eu sempre ficava com a lâmina do caos, porque eu sempre achei ela os combos mais bonitos, ela mais poderosa. A história por trás dela também é legal. O jeito que o Kratos usa ela, né? Que ela fica... As correntes ficam enroladas em volta do antebraço dele, queimando ele. É. E o God of War 2018, você começa com um Leviatão, um machado, que também é uma puta mecânica legal de usar um machado. Mas, spoiler, se você não jogou God of War 2018, tá atrasado, mas... Durante o jogo todo, você fica pensando, mano, ele não vai pegar as lâminas do caos em nenhum momento. E o momento que ele pega as lâminas do caos, que ele tem um insight, ele e a Athena... uma tretinha, uma DR em família ali, e ele pega as lâminas do caos, porque ele realmente fala assim, não tem como eu negar quem eu sou, eu preciso delas. É absurdo de da hora.
Finja ser tudo o que você não é. Professor, marido, pai, mas você nunca poderá fugir de uma verdade. Você não pode mudar. Você sempre será um monstro.
Eu sei. Mas não sou mais o seu monstro.
Marco vai me refutar nessa, Marquinhos?
Se eu fosse escolher uma arma do God of War, eu escolheria sim o Machado Leviathan, que eu acho ele mais útil pro jogo, pra gameplay. A mecânica dele é mais legal pro jogo. Mas, sem sombra de dúvidas, a história envolvendo a Lâmina do Caos é única, é épica. Então, se fosse pela história em si, seria a Lâmina do Caos, por mais que o machado eu ache mais legal, assim, de utilizar.
A lâmina tem um simbolismo, como vocês disseram, né? A lâmina é infundida no corpo dele. Tanto é que ela foi arrancada e ele tem...
as marcas, né?
Bandagem. No antebraço, porque elas foram arrancadas do corpo dele. O interessante no 18, de 2018, que... Ali tem muitas batalhas que você tem que mesclar na mesma batalha, entre a lâmina no caos e o machado, né, véio? Tem que ficar, porque você vai matar os inimigos de gelo, acho que é o machado de fogo com a lâmina, e tem alguns combates que são bem complicados, que você tem que ficar mudando, você se perde às vezes ali, né, porque é complicado. Mas a lâmina do caos, como você disse, tem um simbolismo enorme, e eu também, seria a minha segunda opção, a lâmina do caos.
E aí, Marquito?
A minha arma, Eric, eu vou roubar um pouquinho, porque não me interessa muito dela no jogo em si, tá? Eu queria ela na vida real. Ih. Uma arma que eu adoraria ter ali no meu bolso. E sim, é uma arma que cabe no bolso, uma arma pequenininha. Não, é uma arma branca até, só aí, até mais carai. Simples do que isso. Eu tô falando aqui da Adaga do Tempo do Prince of Persia.
Puta, Marquito, você mandou bem demais dessa agora.
Eu vou falar os poderes dessa arma pra vocês ficarem sonhando com a utilização dela. Reverter o tempo, acelerar o tempo, desacelerar o tempo, parar o tempo e viajar no tempo. Imagina ter uma daguinha dessa no bolso, Eric.
Nossa, o tanto de vestiário feminino que você ia entrar, né, Marquinhos?
Tá ali no trânsito, o cara enchendo o seu saco, buzinando, você desce do carro, dá uma porrada na cara dele e só aciona ali a adaga, volta no tempo. Tá tudo normal, o cara tá lá buzinando lá atrás, mas você tá feliz. Você já teve a sua...
Eu lembrei do filme Clique, Marquito, que o cara dá um pause, enche o chefe dele de porrada e volta. Aí quando ele volta, o chefe dele, nossa, dor no maxilar, não sei o que aconteceu.
É exatamente isso, Eric. Eu queria muito ter a adaga do tempo pra isso, pra só aliviar o estresse, assim. Voltar no tempo é legal, bacana? É, claro que é. Ir pro tempo, acelerar o tempo, também é interessante. Mas você poder, sabe, dar uma aquela desestressada, assim, e nada aconteceu, ou talvez tenha acontecido no multiverso que eu criei naquele
você
momento.
Você vai abrir umas ramificações, né, Marquinhos?
Talvez, é perigoso, né, usar esse tipo de arma. Ah, mas a mecânica, brincando, né, no próprio jogo em si, a mecânica da adaga no tempo é muito bem feita, a forma com que eles utilizaram, é um jogo até que cabe uma sequência, né, uma sequência bem feita, obviamente, que a gente não citou na nossa pergunta anterior, mas eu gosto muito do que eles fizeram com a adaga do tempo e queria ter, sim, aqui no meu bolso, aqui pertinho de mim.
Marquito, eu tenho um uso muito melhor pra essa arma de todos que você falou aí. Pense você o dia todo aí sentadinho no computador, no seu tempo vago, você fica relaxando, jogando um videogame, não faz nada, coça o dia inteiro.
Tá.
Tati, chega às 18 horas. Marco, você não tirou até agora a roupa do varal? Só um momentinho.
Opa!
Opa, resolverá.
Não precisa voltar muito, não, né? Qualquer 15 minutinhos aí já resolveu
tranquilo.
Nossa, eu ia falar isso, ele fez, que homem maravilhoso.
Nossa, amor, como. Também é o melhor uso que tem é esse.
Justo, justíssimo.
Não, Marquinhos, você mandou. O quanto que você mandou mal na do Mario, você mandou bem nessa arma aí agora. Tá de parabéns, tá de parabéns. Pablo, sua vez de nos.
Vamos lá.
Presentear com uma bela arma.
Não. É assim, velho. Eu fui da arma que eu acho mais bacana, apesar de ser uma arma bem inusitada, né? E o jogo também, onde essa arma é aplicada, pra mim serviria como pior história. Não porque a história é totalmente ruim, porque é muito confusa. Eu acho que mistura games que não tem nada a ver. E a arma está em Kingdom Hearts. A Keyblade. Mano, assim, no 3. Onde você faz alguns combos com ela, cara. Meu Deus do céu. E como eu meio que critiquei o Marquito lá na resposta do Mario, porque eu sou meio saudosista. Então eu gosto daquele jogo mais animado, sabe? Mais assim, porque na época nossa de Nintendinho, Nintendo, era mais assim, não era nada realista, né? Então aqueles jogos que tem bastante animação e tal, me deixa meio entusiasmado, sabe? Lembro meio das coisas. Quando era moleque, jogava. E pra quem não conhece o jogo, não jogou, ele usa a chave como se fosse uma espada, sabe? E o game é como se fosse um RPG. Então tem Keyblades que tiram mais vida, tem mais magia, menos. Então você, conforme vai ganhando as suas Keyblades, você vai usando a que você acha que é melhor, né? Pra tirar mais vida e tal. Mas na maioria das vezes a gente joga com a que tem o combo mais bacana, sabe?
É, com certeza.
E ali, usando a Keyblade do Sora, eu me senti bem, velho. Gostei muito de jogar, me diverti muito jogando.
Foi uma ótima escolha. Confesso que a gente quase que se repetiu também nessa aí, porque eu tava entre a Keyblade e as Lâminas do Caos. Eu joguei o Kingdom Hearts 2, tá entre os meus jogos favoritos de Play 2. Quem quiser saber a minha top 10 do Marco, ouça o episódio, né, Marquinhos? Mas a Keyblade é bacana, tem muita gente que vai concordar com você, tem uma galera que tem uma... É réplica que chama, Marcolino? É réplica, né? Tem uma réplica real dela em casa, tem galera que faz cosplays por aí. Bela escolha, Pablito. Tem uma arma bem emblemática, eu diria. A próxima essa daqui, escolha de Marcolino. O melhor minigame de pesca. Marquito, um fã de Stardew Valley... Qual que é a sua resposta, Marquito? Onde que tem o melhor minigame de pesca sem ser no Best 3D World?
essa pergunta veio graças novamente ao nosso grupo de WhatsApp, né? Surgiu essa discussão lá, todos falando que jogo de pesca é um porre, chegamos a esse consenso. Falei, então, tem que ter um jogo muito bom em todos os jogos de RPG, não é possível. E pra mim, beleza, você citou Stardew Valley, caberia sim eu responder ele aqui, por ser uma atividade bem específica do jogo, bem gostosinho assim, de relaxante. Mas o minigame de pesca que mais interage com o jogo e te dá vantagens é o que eles fizeram no Final Fantasy XV, que é um jogo não tão bom, talvez, pelo menos com a história, histórias complexas, complicadas, mas o minigame de pesca é bem honesto. A Square Enix fez um jogo específico de pesca baseado no jogo de minigame do Final Fantasy, que é o Monsters of the Deep, para VR. Então, bom, por que que eu tô então falando do jogo de mini pesca do Final Fantasy XV? Primeiro que você consegue materiais para fazer o seu personagem cozinhar. Então a gente volta muito naquelas mecânicas, né, de poder ter alimentos que te dão bônus durante o dia. Então se eu quero ter 50% mais de força, 50% mais de vida, vai ser graças aos itens que você pesca. Então aos peixes, aos animais marinhos. Também você consegue pescar... equipamentos, armaduras, dinheiro.
Opa, tá roubando, hein, Eric? Tá pescando armadura aí, pescando armadura.
É,
Tá, mas quem nunca viu os videozinhos dos caras que vai pescar e pesca um pneu, né, Marquito?
Então.
Vamos deixando, pá. Vamos dando corda.
Achar uma espada pescando não é nada estranho, vai. Talvez. Uma armadura.
Aqui no interior, né, nós pesca tuvira. Tuvira vem de monte, velho, na rede.
Aí, ó. Não sei nem o que é, mas...
Tuvira é um peixe que parece uma cobra.
Olha, então não serve de nada, né?
Não serve de nada. Tá, mas eu acho legal essas mecânicas envolvendo... Ajudar você durante o jogo, não só desestressar, que nem o Stardew Valley, mas ajudar você também a melhorar o seu personagem. E isso o Final Fantasy XV faz com muita competência, por isso que eu escolhi ele.
Vou deixar o Pablo primeiro do que eu. Vai lá, Pablito.
Oh, beleza, obrigada, porque eu tava com medo de você roubar minha resposta.
Olha, eu acho que eu duvido eu roubar essa resposta sua, vamos lá.
Então tá bom, então vai ser bom, porque eu também não tenho muita experiência em minigames de pesca. Eu acho que não é tão comum em jogos, eu pelo menos não percebi assim. Então, o que eu joguei e que eu gostei muito, pelos poucos que eu joguei, não trazia emoção nenhuma, mas eu gostei de jogar do Red Dead. Do Red Dead eu achei muito bacana, tem uma mecânica legal e outra. Tem ali a questão de você ter que... Tem um incentivo, além do mais jogo de pesca, que você ganha troféu se você pescar todos os peixes do game, não?
Tem os lendários, né?
Isso. Então, ali, o interessante do game é que, assim... Você vai pegar um determinado peixe só em uma determinada área do mapa. Você vai pegar um determinado peixe só na noite ou só no dia. Então, mano, não sei nem se chega a ser um minigame, chega a ser um game dentro do Red Dead, entendeu? Porque você quer pescar todos esses peixes aí pra você pegar o troféu. E tem desde peixe pequeno, peixinho pequeno, com aqueles peixes enormes que tem foto, você procura, tem foto dos caras do Red Dead com aquele peixão, quase o tamanho do cara. E, mano, é muito bacana. Se você não fazer os movimentos corretos ali, você perde o peixe tal. Eu fazia um esquema lá. Eu vendia os peixes no online, eu parava uma carroça do lado de um barranco, e daí eu ia lá, pescava os peixão e ia jogando na carroça, sabe, velho? Daí eu ia vender lá na cidade. Só que no caminho, toda vez me matavam e roubavam meus peixes, velho.
Vamos lá, o meu, como eu falei, que eu não tenho muito experiência, não tenho nem experiência, não tenho muitas histórias, vou colocar... Eu poderia ter falado de Red Dead, não me lembrei. O único que me veio na cabeça é que é o de Dragon Ball Z Kakarot. O minigame de pesca dele, não vou nem saber dizer se ele é bom, mas ele é inusitado. Marcolino, que não conhece Dragon Ball Z, na história o nosso querido protagonista, o Goku, ele é um Saiyajin, Marquito. E os Saiyajins têm uma peculiaridade. Eles nascem parecido com seres humanos, mas algo diferencia ele dos seres humanos. Eles têm um rabo de macaco. E o que o nosso querido Goku usa pra pescar os peixes, Marquito? Ele pesca com rabo, Marquito.
O Marquito já vai logo.
Ele pesca com rabo. E é muito engraçado que ele vai, põe um rabo na água e fica lá usando de isca. Quando o peixe morde, você puxa.
Meu Deus,
e o Dragon Ball, e o Dragon Ball Kakarot é um RPG. Da mesma coisa que você falou do Final Fantasy XV, né? De acordo com o peixe, vira um item pra você fazer item de cura, pra você cozinhar. Então quem jogou Dragon Ball Z Kakarot conhece essa imagem e sabe que era inusitado. É o Goku pescando com o rabo. Então esse é o melhor minigame de pesca, na minha opinião.
Muito bom, bem inusitado. Foi uma pergunta comfort aqui do nosso episódio de hoje.
Pra gente dar uma aliviada. Vamos lá. O próximo já remete a um estilo de game que eu gosto bastante, que a gente até falou que deu uma sumida em um episódio recente. A gente conversou com o Dan, né, Marquito, sobre... nostalgia, jogos retrôs, e eu falei desse estilo de jogo que é o beat'em up, que é um estilo que sumiu, e aí eu queria saber de vocês, na opinião de vocês, qual é o melhor beat'em up de todos os tempos?
Pra mim, Eric, vem dois na cabeça, tá? Então qualquer dessas escolhas seriam ótimas escolhas, mas eu vou só escolher um deles e depois eu faço a menção honrosa, caso caiba.
Beleza.
Se eu penso em beat'em up, eu penso em The Simpsons Arcade, no fliperama.
Puta que pariu,
bom demais. Não tem como não linkar os Simpsons com jogos beat'em up. Você poder jogar com Homer, com a Marge, com Bart ou com a Lisa. E cada um tem uma arma específica, né? A gente lembra muito do Bart com o skate, mas a Lisa usa uma corda, né? Como se fosse um chicote. A Marge usa um aspirador de pó. É muito bizarro. Só o Homer mesmo, que ele vai na muqueta mesmo, vai no murro pra bater em geral. E a história dele também, se você for pegar os vídeos pra ver hoje em dia, é muito louco. É o Sr. Smith lá, do Mr. Burns, eles estão roubando uma loja de diamante. Aí no que eles saem correndo da loja de diamante, eles batem na família Simpsons. o diamante sai voando assim naquela cena emblemática e cai na boca de quem? Da Meg, que usa o diamante como chupeta. Aí então eles sequestram a Meg. Aí você tem que então passar durante 40 minutos de gameplay, que pra gente...
40 minutos? Época, mentira!
Juro! Naquela época pra gente deveriam ser uns 4 meses de gameplay, mas não, em 40 minutos é possível pra você resgatar a Meg então, e finalizar o jogo batendo no famigerado Mr. Burns.
O que eu lembro desse jogo, tanto que eu até assustei quando o Marco falou 40 minutos, é que o Eric, de criança, achava esse jogo difícil pra caramba. Sempre que eu ia na Playland, finada Playland, eu pensava bem se eu ia gastar meus créditos nesse jogo, porque eles iam morrer em 5 minutos, que é quando eu morria. Belo beat'em up, Marquito, belo beat'em up. Pablo com certeza jogou esse, né, Pablo?
Eu joguei vários jogos do Simpson, agora eu não tô lembrado se é esse daí. Eu lembro que tinha um que eu joguei que você tinha que pichar uns muros com o Bart.
Tinha esse também, mas esse era do videogame, era do console.
Isso, você tem que pegar uns chapéus na outra fase, balão também. Esse provavelmente que eu joguei quando a gente ia daqui do interior pra São Paulo, a gente ia pra Disney quando ia pro shopping, sabe? Eu lembro uma vez que eu fui pro West Plaza, não sei nem se existe esse shopping ainda, velho.
Existe, existe.
West Plaza, e velho, lá quando nós entrava na parte de games ali, cara, o olho brilhava, né? E ali, mano, eu joguei muito game, todas as vezes que a gente ia, né? Época de criança. Então, muito provavelmente eu joguei, porque eu joguei tantos jogos do Simpson, cara, que assim, falando assim agora, eu não tô lembrado. Mas provavelmente eu tenha jogado.
Tenha jogado. É, acho que todo mundo da nossa idade jogou esse jogo do Simpsons com toda certeza. Assim como o que eu escolhi pra mim de ser o melhor beat'em up, eu queria fazer a menção honrosa aos Final Fights e Double Dragons da vida, porque moldaram a minha infância jogando em co-op com meu irmão. Mas, pra mim, o melhor beat'em up, Cadillac Dinosaurs. Que beat'em up maravilhoso, Marquito. Você sobe no Cadillaczão, sai atropelando gente, sai batendo em dinossauro, o cara tem um Velociraptor de estimação. E eu me lembro que eu também sofri quando era criança pra passar, sei lá, da terceira fase. E agora, depois de velho, quando eu fui jogar os emuladorzinhos lá na casa do meu amigo, fechamos com uma ficha cada um, vamos até o final, mas eu fiquei com o meu coração quentinho de ter fechado finalmente Cadillac Dinosaurs. Aí você pode usar arma, pode usar metralhadora, é uma bagunça.
É bem aleatório, né?
Esse jogo aí eu pensei também em responder ele, mas vou guardar mais pra frente pra falar sobre ele.
boa. Qual que é a sua escolha, Pablo?
Bom, esse game aí mudou a nossa infância, né? Esse estilo de game. Então é difícil, cara. Acho que pra cada um tem uma. Marcou um jogo, mas eu queria escolher um diferente, que foi um dos meus preferidos também, apesar da dificuldade. Eu acho que o Marquito vai se agradar um pouco, hein? Battletoads.
Battletoads
era um jogo muito divertido. Era aquele jogo que eu ia na locadora lá pra pegar ele. Quando eu ia lá, via ele lá, eu escondia, sabe? Ah, eu não vou alugar, vou esconder ele pra pegar ele na sexta-feira e tal. E Battletoads é um jogo que me marcou muito, dentre tantos, né? Mas, além de ser muito difícil, era divertido, cara. A gente nunca conseguia finalizar ele, mas eu gostava muito.
Tem muito jogo bom de beat'em up e são todos jogos para roubar ficha, como o Eric disse, né? São jogos muito difíceis.
Falar em roubar ficha, então vamos para a próxima aqui, né, Marquito? O melhor jogo de fliperama, ou que você mais se divertia, né? Por exemplo, Cadillac Dinosaurs, a minha história com ele é em fliperama. Poderia ter falado dele duas vezes. Existe também Metal Slug, não sei se ninguém vai responder ele, mas também é um jogo que eu passei muito tempo jogando em fliperama. Mas nenhum desses me trazia mais diversão do que qualquer joguinho, Marquito. Tipo, Haunted House, que você controla a arminha pra atirar, tem que abaixar. Aí tinha um aceleradorzinho que você apertava, que era onde recarregava. Então, pra mim, os melhores jogos de fliperama são esses, que são nada mais, nada menos do que o VR da nossa época, né? Que é a realidade virtual dessa época. Só que você não usava o capacetão, né?
Eu quase coloquei aqui, né, na lista o Time Crisis, que até mandei uma foto recentemente. Quando eu fui, depois de muitos anos em uma Playland, fiz questão de jogar o Time Crisis, porque foi o jogo que marcou também minha infância. Mas a minha escolha, Eric, é uma homenagem aqui ao nosso amigo Pablo, tá? Porque não é um estilo de jogo que eu sou fã, mas sempre que eu ia no fliperama, eu era obrigado a jogar, que é o Marvel vs. Capcom 2.
Jogaço!
Eu juro pra você, eu não entendo o porquê eu gostava
jogo
tanto
de rodoviária.
Novamente, eu não gosto, não sou fã de jogos de luta, jogo por diversão e tudo mais, mas não é um jogo que me chama atenção. Mas o Marvel vs. Capcom 2, quando eu chegava ali com a fliperama, num local onde tinham vários fliperamas, era o primeiro que eu ia. A primeira ficha era sempre nele. Poderia dizer Daytona USA também, que eu adorava ficar dirigindo.
Legal.
Mas também nada me chamava mais atenção do que o próprio Marvel vs Capcom 2. Então é uma homenagem ao nosso amigo Pablo aqui.
Boa, 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 boa. E você, Pablito, melhor jogo de fliperama?
Velho, eu fui surrupiado.
Ih, quantas vezes?
Todas quase, velho. Eu falei, ó, o primeiro era Cadillac Dinossauro. Eu falei, velho, vou deixar o Cadillac Dinossauro pra lá. Depois eu pensei em Metal Slug. Putz, foi pra lá, velho. Depois eu pensei também naquele joguinho do carro lá, cara, que você podia escolher um... Você pegava o carro, virava ônibus escolar, virava... Nossa, ambulância, que é isso que o Marquito falou, não é esse aí?
É o Cruising USA.
Cruising USA tem isso.
Você escolhia o carro, mas tipo assim, ah, vou zoar. Você sabia que você não ia ganhar, mas você mudava ali no botãozinho.
Não, é verdade,
você virava um ônibus escolar, você virava uma ambulância. Mas era aquele jogo tipo que você sentava ali no...
No cockpit.
No cockpit, pegava ali o volantão, velho. E, velho, naquela época lá, você tava dentro de um carro daqueles, verdade, lá, entendeu? Verdade.
Eu acho que é o Cruising USA.
Depois a galera lá no WhatsApp lá, do grupo, fala qual que é o nome desse game aí pra nós aí.
Boa, certeza que o Luke Way deve saber, Marquito. O cara é um rato de games. Boas escolhas. Vamos pra última, então. Antes a gente pode falar da frase-chave do episódio, Marquito?
Gostaria de sugerir uma mudança na frase-chave pra hoje, Eric. Já que a gente vai fazer a última pergunta, ao invés de mandar uma frase-chave pra gente... Das 10 perguntas que fizemos hoje, escolha uma delas e mande a resposta pra gente. E fazendo isso, Eric, você concorre ao quê, meu amigo?
A um gift card no valor de R$50 no final do mês, que é o nosso sorteio de ouvintes. Quanto mais frases-chave vocês enviarem, mais chances vocês têm de ganhar. Essa será a primeira frase-chave do mês de agosto. Por exemplo, no mês de julho tivemos 4 episódios, então quem mandou as 4 frases ganhou 4 tickets, né, Marquito, para concorrer ao sorteio. Então, escolha uma dessas perguntas, mande a resposta pra gente na DM do Instagram, na DM do Twitter. Temos um ouvinte que é o Beto, que ele manda às vezes na resposta mesmo, mas de um jeito meio que ninguém percebe que é a resposta, é interessante o jeito que ele faz. Ou se você quiser entrar no grupo de ouvintes, pode mandar também na minha mensagem particular e na do Marquito. Bora pra última, então, essa daqui. Temática, hein? Temática para o nosso amigo Pablo Luiz.
Opa!
Que quem não sabe, quem não ouviu no começo, não prestou atenção, o Pablo é um gamer, o segundo melhor gamer. Pablo, por que não é o primeiro ainda, né? Pra mim é o primeiro melhor gamer cego do Brasil de Mortal Kombat. O cara é especialista em jogos de luta. E o que mais nós vemos em jogos de luta são o quê? Inimigos apelões. Coloquei essa pergunta, mas existe inimigo apelão em tudo quanto é jogo, né? Eu coloquei essa pro Pablo poder brilhar.
E o pior que foi mesmo, hein? Pensei certinho. Com relação aí a posicionamento de melhor, pior jogador, tem uma pessoa que me ensinou a jogar, né? Meu amigo Uzi, que também tem um canal no YouTube. E não tem como superar o professor, né?
É. Tá bom, tá certo.
No nosso coração, né, Marquito? Já é o primeiro, já é o número 1.
Com certeza. É nóis. E com relação ao inimigo... Não sei se você acertou exatamente no ponto, porque na hora que eu li essa pergunta, eu pensei logo em jogos de luta.
Sim.
E quem veio na minha cabeça é Cetrion, do Mortal Kombat 11. Não sei se vocês conhecem.
Não conheço.
Tá. A Cetrion do Mortal Kombat 11, ela tem um terremoto, que ela bate a mão no chão e funciona como uma magia low. Pra você defender, você tem que estar defendendo abaixado. Se você começar a pular muito pra você não tomar essa magia low, ela tem uma magia que ela joga no alto e sei lá, eu não sei, me explicaram mais ou menos que é no alto uma pedra e você bate a cabeça e tu já toma logo um crushing blow, que é um golpe esmagador, que dá mais ou menos uns 15, 20% de dano. Certo. Ela tem uma magia média, que é rápida também. Ela é uma boneca assim, conhecida como Zoner. Ela pode pular e te jogar um raio laser em diagonal, tanto de tela cheia quanto meia tela. Ela tem uma magia que chama Gavinha, que às vezes a boneca que eu jogo chama Jade, né? Ela fica, aciona um glow, né? Que é um digamos que um poder que ela fica invulnerável à magia. Só que ela aciona essa gravinha como se viesse uma raiz pelo chão, me dá um dano e eu perco essa invulnerabilidade. É, esse glow. Ela tem um golpe, que é eu esqueci o nome do golpe, é um ventinho que ela dá, que tipo, se ela bater na defesa do adversário, ela fica safe. Se ela defender rápido, o adversário não consegue bater. Tem ótimos botões, tem teleporte.
Que isso, o jogo é dela?
E aqui no Brasil temos o melhor jogador de Cetrion do mundo também, inclusive.
É, mas até aí até eu.
Também até eu, exatamente.
A Cetrion é roubadíssima.
Ela transcendeu o apelão, né? Ela é roubona, né, Marquinhos?
Não, ela é roubada, boneca roubada, velho.
Caralho, campeã da apelação, Marquinhos. Quer tentar?
É, acho que não tem pra gente, né, Eric? Mas o meu personagem... Eu vou falar dois, tá? Só de raiva, porque eu quero fazer um... Eu senti que o Pablo ficou bravo comigo ali quando eu falei do Mario. Então eu vou citar ali um personagem do Mario, só pra fazer um agrado pra ele, que é o fantasminha dos jogos do Mario. São muito apelões. Você vira de costas, ele sai correndo atrás de você. Você vira de frente, ele para. E você normalmente tá de costas pra ele. Então pra mim é um personagem muito apelão. Essa é a minha menção honrosa. Mas apelão de verdade, meus amigos, é o mímico do Dark Souls. É simplesmente um baú que você vai babando pra pegar aquele baú. Você fala, não, eu quero abrir esse baú que vai vir um item, vai vir uma espada que vai me ajudar. Você nem pensa duas vezes. Não é que você abre o baú, você é um monstro desgraçado que te morde, te arranca boa parte da sua vida. Você nem tem o que fazer. Você só toma o dano e chora. Aí depois, se você morre, você sabe que ele tá ali, você bate no baú antes, né, pra acabar com a magia dele. Mas caso contrário, é quase um hit kill na certa, que você vai babando no baú. Morte certa. É muito apelão pra mim o mímico.
Quem não assistiu ainda o filme novo do Dungeons and Dragons, tem um mímico também no filme do Dungeons and Dragons, Marquinhos. Os caras colocaram. Sim. É, o mímico é bem apelão, realmente. Boa, Marquito. Boa, boa, boa escolha. Ele é apelão que não tem como prever, né? Tipo, ele é apelão e covarde, né? Eu coloquei aqui, Marquito, já pensando em jogo de luta, o que pra mim, que sou um jogador casual de jogo de luta, nem posso me dizer um jogador casual, né? Se um dia já fui jogador de jogo de luta, era bem casual. Então esse aqui é o maior vilão, Pablo, de qualquer jogador casual. Shao Kahn. De qualquer Mortal Kombat. E eu vou falar especificamente de Mortal Kombat 2, que nessa época eu ainda jogava o Mortal Kombat. E meu Deus do céu, eu me lembro de várias vezes que eu passava do Goro dando perfect no Goro. Esse aqui é tranquilo. O Shao Kahn, ele na minha cabeça é o que você falou dessa personagem aí. Porque você vai pular, ele dá aquela ombrada. Você vai por baixo, ele te dá uma martelada. Você fica longe, ele te dá aquela rasteira que... Rasteira não. Dá aquela ombrada que vem pegando a tela inteira. O que eu apanhei pro Shao Kahn no Mortal Kombat 2 não tá escrito. E a menção honrosa pro Mr. Bison de Street Fighter 2 também, porque é muito do apelão. Puta merda.
É mesmo.
Desbalanceado, né? Mas acho que o Shao Kahn ganha, porque eu passei muita raiva com esse boneco, enfrentando esse boneco. Tem boas lembranças de Shao Kahn, Marquinhos?
Ah, como eu te disse, né, Eric, eu não joguei muitos jogos de luta, então pra mim, até a pergunta foi diferente, né, do que pra vocês. Eu imaginei jogos mais de ação, assim, não jogos de luta, então não tem muitas histórias com esses bosses, assim. Eu lembro muito bem que o Mr. Bison ali era apelão, parecia que ele lia seus movimentos, né, antes mesmo de você fazer.
Mas tem alguma coisa que eu vi esses tempos que a máquina, ela meio que espelha seus movimentos. Então tem alguma coisa relacionada a isso mesmo ali, sabe? Ah, que ela espelha seus movimentos, então chega alguns games de luta chega a ser impossível você ganhar da máquina.
É, na verdade é o que a gente já ouviu um episódio do 99 Vidas, o cara falando, acho que foi o Evandro, o que ele falou é verdade, né? A gente não ganha da máquina nenhuma vez, Pablo. Ela deixa a gente ganhar todas as vezes.
É.
Porque ela sabe qual botão que você tá apertando. Ela simplesmente ignora que você vai dar um fatal blow nela, qualquer coisa. Ela fala assim, não, tá bom, dessa vez eu vou deixar passar. Porque se deixar a máquina livre das arestas dela, ninguém ganha dela. Porque o botão você tá imputando nela mesmo, né? Então não tem o que fazer. E pra mim, o Shao Kahn do Mortal Kombat tava do meu lado, vendo os botõezinhos. Eu faltava pegar um pano e botar em cima da mão pra ele não
ver. Que nem quando você vai jogar, lembrei agora, bater você vai pênalti. Na locadora, bater pênalti na locadora, colocava o controle embaixo da camisa pro seu amigo não ver, antes de dar o pênalti. Sim. Molecada de hoje em dia não vai saber, nunca que era isso aí, será que sabe?
Ah, difícil. Mas o meu Super Nintendo e minha CCE tubo de 14 polegadas já tinha câmera, porque o Shao Kahn me via jogando. Você sabia que por uma pequena quantia mensal você pode contribuir com a continuidade do nosso podcast e de quebra concorrer a um gift card de R$100 todo mês? É isso mesmo, tudo isso é possível através do nosso programa de apoio coletivo, o apoia.se/vaiapoiarhoje. Apoiando hoje você já concorre no próximo mês a um gift card no valor de R$100 que pode ser de PSN, Xbox, Steam, fica a seu critério. Através da colaboração dos nossos apoiadores, nós já conseguimos, por exemplo, criar a intro desse podcast, uma animação muito bacana com o Ricardo Juarez, tirada do nosso episódio, entre outras coisas. Fora isso, as empresas que têm interesse em patrocinar do nosso podcast é através do nosso programa de apoio coletivo. Assim como fez o Lenid Motel, que fica situado ali na região da Washington Luiz, um dos melhores motéis da cidade de São Paulo. E no Instagram deles, o @LenidMotel, vocês conseguem ficar por dentro das novidades e também verificar as mais variadas suítes temáticas que eles possuem. Além do Lenid Motel, nós temos a Panificadora da Serra, a melhor padaria da região de Itapecerica. Contam com um vasto cardápio, um ótimo atendimento e na parte da noite eles também têm delivery de pizzas. O Instagram deles é o @panificadoradaserra. Então, se vocês quiserem contribuir com esse podcast, concorrer a gift cards e até mesmo anunciar a sua empresa conosco, basta entrar em apoia.se/vaiapoiarhoje. Muito bem, chegamos ao final de mais um draft muito maravilhoso, Marculino. Antes de eu me despedir do nosso amigo Pablo, temos aqueles recados importantes que nós demos todo episódio. O primeiro de todos eles é para não deixar de nos seguir nas nossas redes sociais, @vailogarhoje em todas elas. Esse post, você está terminando de ouvir agora, o post já está feito, marcado o Pablo também para vocês conhecerem o trabalho dele, comentarem o que acharam do episódio, mandarem as suas respostas. É muito importante para mim e pro Marquito quando a galera dá esse feedback. E aí com isso eu já pego um gancho que essa semana, né, Marquito? Tivemos uma grata surpresa, um ouvinte novo, Vitor Randan, espero que esteja pronunciando certo assim o nome dele, nos mandou uma DM no Instagram pedindo já para entrar no grupo de ouvintes, falando que ouviu nossos episódios e gostou bastante. E ele nos encontrou assim, à toa, né, Marquito? No Apple Podcast, foi na busca, colocou lá videogames, apareceu o Vai Logar Hoje, ouviu e gostou. Então a gente ficou bastante feliz com essa adição nova no grupo de ouvintes e também nas nossas redes sociais. Façam como o Vitor, se mostrem ouvintes escondidos, que a gente ainda tem alguns, né, Marquito?
Exatamente, Eric. Falando em ouvinte novo, se você chegou aqui hoje graças ao meu amigo e ex-chefinho Gustavo Torinho, seja muito bem-vindo. Ele vem fazendo bastante propaganda no nosso podcast, participou do nosso RPG, da minha aventura de RPG junto com o Henrique, e hoje está mestrando uma aventura de RPG para nós. Ele é um ouvinte que está sempre acompanhando a gente também, vem fazendo muita propaganda. Então eu agradeço novamente, toda a propaganda é bem-vinda, e faça que nem o Gustavo Torinho, compartilhe o nosso podcast com seu amiguinho, e também, se você já está ouvindo a gente no Spotify principalmente, já marca aquelas 5 estrelinhas ali no aplicativo, não perde, não dá nem 5 segundos de demora. Entra lá, 5 estrelinhas, 4 estrelinhas não, tá gente? 5 estrelinhas, faça esse favor pra gente que você vai estar ajudando a gente bastante.
Boa, eu falei que o Vitor encontrou a gente no Apple Podcast, também estamos no Apple Podcast, na grande maioria dos agregadores. No Apple Podcast também tem sistema de avaliação, se você nos ouve por lá também não deixe de nos dar essas 5 estrelinhas. Pablo, meu querido amigo, muito obrigado, foi bom demais ter a sua presença aqui novamente. Promessa é dívida, falamos que você ia voltar para participar de um episódio para falar de mais games, o convite foi feito, você aceitou na hora, gostamos bastante, desculpa aí por algumas respostas do Marco, tá? Eu sei que eu só respondo pelas minhas, mas eu sei que você entende, você já conhece a peça. Brigadão, Pablo, deixa aí para todo mundo conhecer suas redes sociais, te acompanhar também, a sua empreitada dentro da acessibilidade para se tornar o primeiro e maior gamer cego da história do futebol mundial. Tamo junto, Pablo. Obrigado.
Oh, legal. Obrigado vocês pelo convite, né? Espero que o pessoal tenha gostado das respostas aí, tenha agregado aí, né? E muito divertido participar com vocês. Fico feliz de ter voltado e eu tô sempre à disposição, né? Me sinto à vontade aqui conversando com a galera do Vai Logar Hoje. E é isso aí, minhas redes sociais você pode me encontrar em todas como Gamer Cego. Eu costumo interagir mais no Twitter, tá? Mas tem Instagram, tem o YouTube, e inclusive amanhã, 5 de agosto, é meu aniversário.
Aí, olha aí.
E eu tô em busca de bater uma meta, que é alcançar 1000 seguidores até meu aniversário. Faltam poucos seguidores, né? No momento que a gente tá conversando aqui, tá faltando em torno de 38. Então, se a galera puder dar uma moral, conhecer lá na Twitch o Gamer Cego, eu vou deixar meu link marcado também nas postagens do Eric, divulgando o podcast. Vai lá, conhece o meu trabalho, né? Se gostar, segue o canal. Se não gostar, felizmente, né? Parte para a próxima. Mas a ideia lá é levar a mensagem da busca por acessibilidade, inclusão dos jogos digitais, tentando chamar a atenção de desenvolvedores e mostrar para outras pessoas com deficiência visual e outros tipos de deficiência que não dá para jogar todos os games, mas dá para achar um que se encaixa, que você vai conseguir se divertir. Um jeitinho a gente dá no final das contas. Acho que é isso a mensagem. E obrigado por estar aqui com vocês de novo.
Boa, boa, Pablo. Então, não deixem de seguir as redes sociais dele. E Marquito, abriu um vídeo aqui para eu assistir assim que terminar esse episódio. É explicando a história de Super Mario, 2 horas e 45 de vídeo. Meu, conseguiram
enrolar 2 horas.
E eu fui que eu preciso estudar mais um pouco. Um abraço.
Pô, Pablo, satisfação enorme ter você aqui com a gente novamente. Sinta-se com as portas abertas sempre que quiser. Pode mijar à vontade no nosso banheiro, pode abrir a geladeira e pegar a cerveja que você quiser, que você é muito bem-vindo aqui. É isso, pessoal. Fui!
Alô, alô.
Alô, alô.
Tá gravando?
Mais uma
testando.
Pablo. Alô. Feliz que você realmente Beleza. Teve alguma coisa que o Eric falou que presta. Então guarda pra sempre, mano, isso. É difícil
o acontecer. O que você falou aí, teve muita coisa que serviu pra mim também, o Marquito.
Tipo, meu tudo nome.
Que você, não, tudo que você falou de bem do Xbox, eu sei que eu não posso aproveitar, entendeu? Então, tipo, serviu, me ajudou bastante também.
Ah, já temos um pós-crédito.
Por que que eu botei pra gravar isso aqui?
Maravilhoso esse pós-crédito.
Você chamou o Pablo, vamos lá.
Tudo que o Marco fala, você segue o contrário, né,
Pablo? É um exemplo pra mim do que eu não devo seguir, entendeu?
Era o vou cara falar que bonito ia ganhar, depois. Ia comprar o Xbox
no episódio passado. Vou falar bonito depois aqui, de novo, pra você separar essa aí.
Não, Eric, já tá bonito
o último, né? Último episódio que eu participei me trouxe uma coisa muito importante. O Marquito deu exemplo pra mim, exemplo de tudo que eu não devo levar a sério com relação ao Xbox.
Eu só falei mal do PlayStation 5 no último episódio, como assim? Não falei nada. Não,
o episódio que ele participou, Marquito.
Ah, então tá bom.
Boa, boa. Já pra mim já até agiu. Por hoje é só.
Mas brincadeiras à parte, tá ligado, né, velho? Eu não ligo isso daí, eu quero é jogar, né, velho? Se pá que eu gosto mais dos exclusivos do PlayStation, mas eu quero.
Não, mas errado não tá, não, Pablo. Jogos são bons, é pra ser jogado mesmo, tá certo. Eu não tenho dessas, não. Por mais que o Xbox seja muito melhor, obviamente.
Ih! Não sei se eu falei pra vocês, mas o jogo que eu queria jogar do Xbox e que não deu pra jogar é o Cuphead. Inclusive, eu vou ter uma menção honrosa ao Cuphead aí nas minhas respostas.
Boa! Cuphead é um jogo de arrombado, né?
É, eu acho que não tem como ter acessibilidade pro Cuphead, né?
Não.
Nem foder.
Infelizmente não dá. Mas vamos lá.
Bora, Marquito.
Bora.